Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a diretora técnica do EMOIS, o Hemocentro do Estado, Raquel Lacour, falar sobre a situação dos estoques de sangue, né, do EMOIS, as dificuldades nesse período, né, e também fazer um apelo para a população doar sangue. Raquel, tudo bem? Obrigado por atender a Band News.
Ei, tudo bem, Rafael? É um prazer estar aqui.
Raquel, primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes, né? É um assunto recorrente, né? Esse do estoque de sangue do EMOIS. Qual é a atual situação do EMOIS?
Olha, o Hemocentro, desde o início da pandemia, observou uma diminuição no número de doadores, né? Dentro de todas as unidades que a gente tem na Hemorrede, da ordem de 40%, né? Em contrapartida a isso, a gente teve aumento da demanda por sangue em algumas instituições, porque pacientes com Covid, os graves, geralmente precisam de hemodiálise, na hemodiálise precisam de hemocomponentes. Houve um certo aumento no número de acidentes de trânsito e algumas outras ocorrências, né, agora com a volta das cirurgias eletivas, né, que está acontecendo aos poucos também, acabou culminando com um aumento da demanda pelos hemocomponentes. Isso resultou num balanço negativo do nosso estoque, né? Por mais que a gente consiga fazer campanhas, né? Fazer chamamentos para a população, marcação de grupos, coletas externas, a gente não está conseguindo manter um estoque com um nível de segurança adequado.
Uhum. Atualmente há falta de sangue, de estoque?
Olha,
falta algum tipo sanguíneo?
Então, a gente está com uma dificuldade muito grande nos estoques que são até os mais prevalentes na nossa população, que são os estoques de sangue O positivo e A positivo. Eles estão sempre aquém do número mínimo de um estoque ideal.
Uhum. E está muito abaixo, Raquel?
Dia. Olha, para você ter uma ideia, no cálculo que a gente faz, né, para um estoque de segurança mínimo, a gente deveria ter dentro do nosso estoque pelo menos 140 bolsas de sangue O positivo. A gente tem mantido uma média aí entre 40 e 50 bolsas no estoque.
Então, muito abaixo, né? Um número bem...
Bastante, né? Isso. Cerca de 30% a 40% do que deveria existir.
Uhum.
O de A positivo está mais próximo do que é o ideal, né? A gente tem como um estoque mínimo de segurança aí 80 bolsas, a gente tem conseguido manter em torno de 60 bolsas, 65. Dos outros tipos, a dificuldade não é tão grande, mas esses são muito requisitados também. Então, a gente precisa de ter uma atenção especial com esses dois tipos.
Uhum. Esses estoques baixos chegam a causar problemas mesmo diretamente para os pacientes que necessitam, assim, falta sangue para o paciente?
Olha, a gente faz uma medição do nosso índice de atendimento às solicitações das agências. Uhum. E as agências também têm um estoque mínimo de segurança, né? Então, assim, o que pode acontecer, e acontece com uma certa frequência, é reagendamento de cirurgias, porque não tem a reserva de sangue para que ela ocorra. As transfusões de urgência, elas, de modo geral, estão sempre garantidas. Mas as transfusões eletivas, né, aquele paciente que pode esperar um pouquinho mais, seja para uma cirurgia, ou porque a necessidade daquele hemocomponente não é tão emergente, pode aguardar uns dias, ele acaba tendo que aguardar mais tempo do que o necessário.
Certo. Raquel, às vezes as pessoas... elas consideram que uma transfusão de sangue é algo muito distante, né? Que não deve acontecer comigo ou com alguém da minha família. Mas você chegou a citar já o exemplo da pandemia agora, né? Que pacientes com Covid-19 às vezes precisam também. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes casos em que a transfusão de sangue é necessária? Porque é importante a gente destacar para as pessoas que é algo que é necessário em diversos momentos, né?
Então, geralmente as pessoas, um dos maiores motivos de requisição de hemocomponentes são os pacientes politraumatizados, né? Então, vítimas de acidente ou violência urbana ou violência doméstica, né, que são as necessidades mais urgentes que a gente tem para hemocomponente. Fora isso, pessoas que estão passando por tratamentos oncológicos, né, como as leucemias, alguns outros tipos de cânceres, eles requerem uma grande quantidade de hemocomponentes para o seu tratamento, porque a quimioterapia, ela acaba por diminuir a produção sanguínea em muitas vezes, né? E eles precisam, para dar continuidade ao seu tratamento, dessa transfusão de hemocomponentes. Também, né, as situações de doenças hereditárias, como a doença falciforme, como as anemias congênitas, né, aplasia de medula, quando a fábrica do sangue para de produzir, né, as células sanguíneas. Então, são várias situações que fazem com que as pessoas precisem de hemocomponente para até para manter a sua qualidade de vida ou até manutenção da vida mesmo. E isso é muito imprevisível, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer com a gente ou com alguém da nossa família. Então a gente fala que a doação de sangue é uma responsabilidade social e civil de cada cidadão. Esse depósito na sua conta, né, na sua poupança, para que um dia, quando você ou alguém da sua família vier a precisar, ele é muito importante, porque sem o doador a gente não consegue fornecer um insumo para a rede hospitalar.
Uhum. Nós estamos conversando com a Raquel Lacour, que é diretora técnica do Hemóis. Raquel, você logo no início da conversa disse que a pandemia impactou na doação de sangue, né? Na doação de sangue no Hemóis, cerca de 40% a redução aí de doadores. Que medidas que o Hemóis está adotando para evitar a propagação do coronavírus na hora da doação? Isso para a gente deixar a população um pouco mais segura na hora de doar, né?
É muito importante a gente divulgar que desde o início da pandemia, o Hemóis, né, o Hemóis coordenador aqui em Vitória, todos os hemocentros regionais e a unidade coleta de Serra, se preparou para receber com segurança esse doador de sangue, né? Então, a gente paramentou a nossa equipe com os EPIs necessários, aumentou a quantidade de álcool em gel para estar disponibilizado não só para os funcionários, como também para os doadores. No início da pandemia, quando o uso de máscara ainda não era tão universal como é hoje, a gente fornecia máscara para os doadores. A gente não permite mais aglomerações dentro do hemocentro. A gente tem um número controlado de doadores o tempo todo dentro das nossas unidades para que a gente consiga manter um distanciamento. Intensificamos a nossa desinfecção e limpeza das unidades. Tudo isso para proporcionar um ambiente limpo e seguro para o nosso doador.
E é preciso agendar para doar sangue agora, durante a pandemia?
Olha, a gente recebe doações espontâneas, né? As pessoas que, né, não agendam, mas de preferência que a gente pede que eles agendem, para que a gente consiga manter essa organização e a pessoa não tenha o incômodo de esperar do lado de fora até que possa entrar dentro da unidade de doação. Uhum. Então, a gente tem os números, né, o 3636-7920, tem o e-mail CAPT de captação, uhum, que é capthemois@saude.s.gov.br, em que a gente pode estar agendando doações para proporcionar maior conforto ao doador. Ele chega no horário agendado, onde ele vai iniciar o seu processo de doação. No horário agendado, ele vai começar o seu processo de registro, depois passar pela triagem, até que possa concluir a sua doação de sangue.
Certo. Raquel, é importante a gente falar também sobre coronavírus ainda, né? Você citou todas as medidas tomadas pelo Hemóis para garantir a segurança das pessoas. Muitas pessoas ficam inseguras nesse ambiente hospitalar e a doação de sangue é algo assim, que pode assustar as pessoas porque tem agulha, enfim, é um procedimento totalmente seguro, né, Raquel? É importante a gente ressaltar isso para os nossos ouvintes, né?
Isso, é um ambiente totalmente diverso do ambiente hospitalar, né? Dentro dos hemocentros a gente não tem concomitância de doadores com pacientes. Aqui no Hemocentro Coordenador, por exemplo, a gente tem um ambulatório de pacientes, tem a área de atendimento ao doador, que é fisicamente separado, então não existe menor chance de ter pacientes em contato com os doadores, e tudo é feito para que a gente obedeça a todas as normas de segurança necessárias, não só para essa época de Covid, mas também em todas as outras épocas do ano, na prevenção de infecção. O nosso intuito é preservar esse doador para que ele doe e permaneça saudável, para que ele possa retornar e doar novamente.
Uhum. E quem que pode doar sangue?
Olha, as pessoas que têm, né, estão gozando de boa saúde, que têm entre 16 e 69 anos de idade, sendo que entre 16 e 18 anos é necessária uma autorização formal do seu responsável, e entre 60 e 69 anos essa pessoa tem que ter doado dentro do hemocentro, né, da hemorrede do estado, pelo menos uma vez para ser considerado apto. Ter mais do que 50 anos e estar portando um documento original com foto.
Uhum. É uma questão, acho que muita gente tem, né, que não doou sangue ainda, é se dói doar sangue. Como é que é, Raquel?
Olha, a sensibilidade para a dor, ela é individual de cada um. Uhum. Eu posso dizer por mim mesma, eu sou doadora, e eu digo que é uma dor insignificante diante de toda a ajuda que a gente pode proporcionar a alguém, né? Uma bolsa de sangue doada, ela pode ser fracionada em até 4 hemocomponentes. Então, cada vez que eu dou o sangue, eu posso ajudar até 4 pessoas.
Sim.
E isso é maior do que qualquer outra coisa. Além disso, nossos equipamentos, né, nosso material de trabalho, ele é todo voltado para minimizar qualquer tipo de intercorrência para o nosso doador, e a dor é uma delas.
Sim, eu também sou doador, só reforçar aqui que, assim, é uma dor que totalmente suportável, né, e é rápido o procedimento.
É uma dor de coletar um sangue, né, quando você vai no laboratório fazer uma coleta de sangue, é esse tipo de dor. Aliás, eu acho até que a picadinha no dedo para fazer o teste de hemoglobina, ela incomoda mais do que a própria agulha de doação, que ela é realmente muito especial para que proporcione uma experiência com o mínimo de dor possível.
Uhum. Como que a pessoa que vai doar sangue, ela tem que se preparar, Raquel? Tem que se alimentar? Tem que ficar em jejum? Como que é?
Olha, o ideal é que a pessoa não venha em jejum, né? Não pode doar em jejum. Se chegar aqui em jejum, a gente vai ter que fazer um pré-lanche, né, para que ela esteja apta a doar. Se for após o almoço, que é uma refeição um pouco mais substanciosa, a gente pede que esperem pelo menos umas 2 horas após o almoço para doar. Tomar bastante líquido no dia da doação. E nesse dia, se a pessoa trabalhar com algum equipamento pesado ou que possa ter risco, né, de queda, nesse dia essa pessoa não vai poder voltar ao trabalho. Então, ela vai ser dispensada, ela vai receber uma declaração de comparecimento para que ela não possa voltar ao trabalho. Fora isso, a pessoa vai passar aqui dentro do hemocentro, né, por um processo de triagem, porque a premissa para a doação de sangue é que seja seguro, né? A doação de sangue tem que ser muito segura para o doador e muito segura para quem vai receber o hemocomponente depois.
Certo. Para a gente finalizar aqui, Raquel, vamos deixar aqui para os nossos ouvintes, assim, um detalhe de como fazer para doar sangue, onde as pessoas podem doar sangue aqui no nosso estado.
Olha, a gente tem o Hemocentro Coordenador, que é aqui em Maruípe, entre o Hospital das Clínicas e o Hospital Santa Rita. No Hemocentro Coordenador, a gente funciona todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado. A gente tem a unidade de coleta de serra, que é um anexo ao Hospital Doro Silva, mas totalmente separado fisicamente da área hospitalar de atendimento de pacientes. Nós temos os hemocentros regionais também, de São Mateus, Linhares e Colatina, que funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial.
Todos esses locais são possíveis aí para as pessoas doarem sangue, então.
Sim.
Tá certo, olha, conversamos.
E é um convite que a gente deixa, né? Que todos venham doar, né?
Importante demais. Raquel, a gente agradece muito. Nós conversamos aqui com a diretora técnica do Hemóis, Raquel Lacour, sobre a situação, né, do Hemocentro, e também fazendo apelo aí para a população, para quem puder doar sangue, porque sempre é necessário. Raquel, muito obrigado, viu?
A gente que agradece a oportunidade.
Um abraço, tchau, tchau.
Obrigado, um abraço.